Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira. Eu esqueci de comentar com vocês, mas alguns dias atrás um raríssimo sugeriu no Twitter que eu comentasse a história daquela sonda alienígena no sistema solar, né? Acontece que num paper, numa publicação acadêmica de Harvard, um cara insinuou que aquele estranho objeto que atravessou o sistema solar aí, vindo sabe-se lá de onde, indo ninguém sabe para onde, que aquilo, bom, já que ninguém consegue explicar, por que não insinuar que aquilo é uma sonda alienígena, né? Eu não sei se vocês viram, era um negócio muito feio, parecia um charuto horroroso, isso para ser delicado e não apelar para imagens um pouco menos, um pouco mais escatológicas. Mas, pois bem, eu não comentei de propósito, primeiro porque esse é o tipo de notícia que está em todos os lugares, vocês não precisam de mim para chamar atenção disso. Segundo que eu desconfiei, esperei um pouco mais e valeu a espera, porque em pouquíssimo tempo tinha outros cientistas falando para com isso, né? Não tem nenhuma evidência em favor dessa tese, isso é só uma especulação, sei lá, vazia. Mas então eu entendo que sei lá, muita gente queira que eu discuta, mas isso já tem gente melhor do que eu, vocês encontram em qualquer lugar. Mas se bem que alguns dos assuntos que eu quero comentar com vocês hoje, eu acho que estão provocando repercussão suficiente para chegar aí no colo de vocês por outros caminhos. Um deles é um artigo que saiu acho que ontem no Estadão, inclusive, de uma pesquisa dizendo que avaliaram 35 países ou 36 países sobre o status do professor, né? O quanto as pessoas valorizam o professor, o quanto a profissão do professor, engraçado, né? A profissão do professor, a atividade do professor, ela é valorizada. 35 países, curiosamente Estados Unidos não está na lista, não entendi por quê. Bom, mas de qualquer maneira, 35 países e o Brasil está em último, de uma maneira que eu fui conferir a notícia, é bastante vexatório, é bastante vergonhoso mesmo, porque não é só que está em último. Se você pega a China, que é o país que está em primeiro lugar na valorização dos professores, o número dela é 100. Ela está lá, 100, ela é 100. Né? Ok, o valor da China é 100. O valor do Brasil, 2. 2, é uma coisa... 2 é praticamente um erro estatístico, né? 2, e não só porque os pais não valorizam os professores ganham pouco, ninguém estimula o filho a se tornar professor, é uma notícia bastante triste. Eu estou com o gráfico aqui na minha mão, eu vou dar o link para vocês depois. Olha, China está com 100, para minha surpresa, alguns outros países, sei lá, que a gente chamaria de primeiro mundo, não estão tão bem assim. Por exemplo, Suíça, 42. Reino Unido, 44. Ah, não, os Estados Unidos estão aqui, eu que não tinha visto, 39. Os Estados Unidos estão com 39. Japão, 38. Né? Aí vai Portugal, vai caindo. Itália, 16. Israel, isso me surpreendeu também, 8. Brasil, 2. Então, eu não sei exatamente quais são os critérios dessa pesquisa, mas digamos que não surpreende. É curioso porque todo mundo fala o problema do Brasil é educação, o problema do Brasil é educação, mas ninguém também estimula o próprio filho a ser um professor. São aquelas contradições curiosas, mas é bastante triste, eu acho bastante triste. Um outro resultado também que vale a pena chamar a atenção, isso faz alguns dias já que saiu, deixa eu ver se eu localizo. Foi uma pesquisa feita recentemente mostrando o quanto a liberdade na internet, como é que está a liberdade na internet em vários países. E a pesquisa mostra que de uns tempos para cá caiu, simplesmente caiu. Estou procurando aqui os números exatos, aqui ó, a liberdade na internet, ó, em 26, ó, dos 65 países avaliados, 26 sofreram uma queda na liberdade na internet, sobretudo por causa da proximidade da eleição, né? Com o argumento de que vamos diminuir aqui o discurso do ódio, os trolls, né? Fake news e tal, muitos países caíram matando em cima da liberdade da internet. Nos Estados Unidos também teve aprovação de leis que restringem a neutralidade da rede, né? E é lógico, China, né? Jogando o número lá para baixo. Então, tem uma história que eu não conhecia, eu vou até pesquisar, dizendo que tem uma história inspiradora, teria sido uma revolução na Armênia nesse ano, E também acho que na Etiópia, bom, duas histórias, eu não sabia que nada tinha acontecido na Armênia, muito menos na Etiópia. Eu vou dar uma pesquisada, mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas isso demonstra que, curiosamente, né, eu não sei há quanto tempo vocês estão nessa área, eu estou nessa área há 22 anos. O sonho daquela internet livre, não só livre, mas também como libertadora, libertária, ele vem se mostrando cada vez mais ingênuo, né? A internet acabou tomando vários rumos estranhos, muita gente se aproveitou de algumas fragilidades na rede. A rede tem uma série de faltas de garantias. A rede, eu acho que, essa é a minha opinião pessoal, como a internet foi criada por acadêmicos bastante idealistas, eles não se preocuparam no levar em conta que as pessoas pudessem abusar tanto. E tem até, vamos ver se eu marquei isso daqui, isso, até para reforçar essa história, uma instituição no Reino Unido, na Inglaterra, fez um relatório para o parlamento. Eles fizeram um estudo gigante, né? Eles começaram em 2017 um estudo, como é que chama? Como se fosse o Ministério das Informações, sei lá o quê, eu não sei como é que eu traduzo isso, não só do ponto de vista linguístico, mas institucional. Eu não sei qual é o. Bom, mas de qualquer maneira, é uma instituição no Reino Unido que ela inspecionou 30 organizações, fez 30 e tantas entrevistas, analisou o equivalente a 52 bilhões de páginas, fizeram um relatório de 113 páginas. Bom, e o relatório é o seguinte: foi a casa da sogra, né? Foi um verdadeiro bacanal, né? A época do Brexit, etc, etc e tal. Os dados das pessoas foram usados sem o menor escrúpulo. Então o artigo dá um pouco mais de detalhes sobre como os dados foram usados, manipulados, abusados, etc e tal. E o que eles estão tentando chamar a atenção aqui é como é que eles podem, de alguma maneira, colocar algum tipo de freio nesse tipo de abuso, né? Então, não é nenhuma surpresa a conclusão final desse relatório, né? Mas acho que pelo menos acho que ele deve dar nome aos bois e quantificar um pouco mais essa história. Hoje no Estadão eu esqueci de marcar, mas tem uma notícia que eu não vi em nenhum outro lugar, que vários países estão. Eu vou fazer uma busca rápida enquanto eu falo com vocês. Vários países estariam intimando o Mark Zuckerberg para conversar. Na verdade, vamos ver se eu acho aqui, ó. Achei. Após recusa, Zuckerberg é pressionado a depor em comitê internacional. Parlamentares de cinco países querem ouvir executivos sobre desinformação e notícias falsas na rede social. Bom, os cinco países são Reino Unido, Canadá, Irlanda, Argentina, quem diria, e Austrália, e parece que cada vez mais países estão se juntando a essa demanda, né, querendo que simplesmente o Zuckerberg se manifeste. Ele já negou uma vez uma coisa parecida. Vamos ver se dessa vez ele tem alguma no novidade, né, alguma novidade para compartilhar com a gente. Eu pessoalmente duvido, né, mas se começa a perceber a mudança na atmosfera, a mudança naquela aura libertadora e sensacional e promissora que o digital tinha. Então agora você vê os governos começando a se mexer, porque o estrago foi bastante grande. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia que é completamente sem pé nem cabeça, mas eu acho bacana. Eu comentei muito recentemente, acho que foi segunda-feira, se eu não me engano, sobre o uso de fungo. A gente pensa em cogumelo, cogumelo é realmente. É só uma pontinha do fungo. O fungo normalmente, o que você não vê é muito maior do que você vê, parece a história do iceberg, né? O fungo normalmente ele tem raízes, e não são raízes, né? Espalhados pelo solo, que são chamadas de micélios. Eu comentei na segunda-feira de gente tentando usar fungo como material de construção, né? Usando resíduos orgânicos. Fungo se compacta, seca, bom, virou um tijolo, virou uma embalagem, pô, bacana. Propriedades extraordinárias, super barato, biodegradável, sustentável, tal. Pois bem, hoje eu quero comentar com vocês uma notícia que saiu na BBC. Eu duvido que alguém tenha visto essa história, mas que são pesquisadores que, na hora do almoço, tiveram uma ideia genial. Um dos cientistas pediu cogumelo, né? E aí, na hora que ele pediu cogumelo, os cientistas começaram a conversar sobre as as peculiaridades de um cogumelo, que é um fungo, né? Porque todo o cogumelo, um fungo, ele serve de casinha, por assim dizer, ele serve de habitat para uma série de bactérias, né? As bactérias ficam felizes da vida, porque o fungo tem uma série de condições propícias para que as bactérias vivam felizes e contentes. Pois bem, eles resolveram, pensando nisso, juntou com uma outra ideia que eles tinham, que é a seguinte: existe um tipo de bactéria chamada cianobactéria. A gente tem que agradecer, né? Muito, inclusive, a cianobactérias, porque foi uma das primeiras formas de vida que conseguiram transformar a luz do sol, né, usar fotossíntese e gerar oxigênio. Se não fosse cianobactérias, não tinha tanto oxigênio na atmosfera, a gente não estava aqui, ok? Ok, pronto. Então, cianobactéria, obrigado. Então, todo dia a gente vai fazer aqui uma oração pelas cianobactérias, agradecer, né, porque se não fosse isso, a vida como a gente conhece não seria possível. Pois bem, o que eu não sabia é que um truque que as cianobactérias fazem é converter a energia do sol em energia elétrica. Um tiquinho, um mijinho, um nada, né? Mas como bota um monte de bactéria, quem sabe acontece alguma coisa. Mas toda a tentativa que os cientistas ali estavam fazendo de experimentar com isso não ia muito para frente, porque manter a cianobactéria viva é difícil, né? É difícil, pelo menos no experimento que eles estavam fazendo. E aí o cara, na hora do almoço, pediu o cogumelo, e aí tiveram a ideia: por que a gente não coloca essas cianobactérias em cima de um cogumelo, em cima de um fungo? Então tem uma foto aqui que, cara, se alguém me pedisse para adivinhar o que é isso, eu não ia adivinhar nunca, mas na verdade aquele cogumelo que parece um guarda-chuva, eles pegaram e colocaram em cima do cogumelo, numa espiral, fizeram-se uma espiral em volta, dando a volta do cogumelo, colocaram várias cianobactérias, né, num gel, colocaram um gel cheio de cianobactérias e colocaram por cima disso uma rede para conectar as bactérias, um negócio feito em impressão em 3D. Então olha que mistura bizarra, né? Fungo, bactéria, impressão 3D, nanotubos de carbono, bom, uma zona toda. Qual é a ideia? A ideia é que essas cianobactérias, né, se alimentando, vivendo alegremente ali no fungo, elas conseguissem gerar energia elétrica de uma maneira mais eficiente e mais duradoura. Pois bem, a questão é, funcionou. É lógico que você não vai ligar um secador de cabelo num troço desse, porque é muito pouca energia. Mas os caras imaginam que eles conseguem escalar isso, colocar mais, óbvio, mais cogumelos, mais bactérias, mais não sei o que lá, para pelo menos acender uma lâmpada, né? Então, veja que coisa curiosa, como é que a gente está sempre vendo tecnologia, a gente fica vendo celular dobrável da Samsung, baterias, né, da Tesla, né? Quando, de repente, tem uma outra frente que eu acho muito mais interessante, que é olhar para a vida, né? Olhar para as soluções que a evolução criou ao longo de, né, bilhões de anos, e aprender com isso, né? Eu achei, quer dizer, eu acho, pelo menos eu sou meio mané, sou meio geek, eu achei interessante. Falando em baterias, eu quero comentar um negócio com vocês que é mais um princípio, um conceito do que um fato. É uma notícia, em princípio, menor, né, no jornal da tecnologia do MIT, que é uma ex-aluna do MIT, que é uma sueca, que tem um nome engraçado aqui, como é que ela chama? Cristina Lampe Onerud, que eu devo estar falando assim, assintosamente errado, né? O que acontece? Ela sempre trabalhou no ramo de baterias, a vida inteira trabalhou no ramo de baterias. Foi para o MIT, saiu de lá e tal, e aí ela resolveu desenvolver um novo tipo de bateria de lítio. Aí tudo bem, bateria de lítio, tudo usa bateria de lítio, mas ela queria fazer uma bateria que fosse mais compacta, né, com maior densidade de energia, assim que a gente chama, né, quanta energia você consegue colocar num volume, né, e que fosse barata. Então ela imaginou fabricar isso, descobriu que ia precisar de um investimento colossal. Aí o que ela fez? Ela resolveu criar só a tecnologia e ela licencia a tecnologia. Bom, até ainda é novidade. Mas o que é bacana nesse artigo, que ela mostra o artigo mostra o seguinte: ela não só licencia a tecnologia. Quando alguma empresa quer utilizar a tecnologia dela para produzir baterias, seja para carro, para qualquer negócio, né, ela ajuda essa empresa a otimizar os seus processos, a fabricar melhor, ajuda melhor essa empresa a alcançar os seus consumidores, né? Ou seja, ela ajuda essa empresa a dar certo, né, para que essa empresa tenha impacto. Embora ela só licencie, ela poderia licenciar tecnologia e ficar sentada. Não, mas ela ajuda as empresas a crescerem. Ela cria, e isso é um conceito que eu queria chegar, um ecossistema. Eu sei porque eu trabalhei na Microsoft, e a Microsoft também tem uma coisa parecida. Ela não só faz o sistema operacional, mas como ela também dá apoio às empresas que usam, né, o sistema operacional Windows para criar novos produtos. Elas ajudam essas empresas também a crescerem. Se eu não me engano, eu lembro que no tempo que eu trabalhava lá, para cada R$1 que a Microsoft fazia, o ecossistema inteiro fazia R$13. Então você tem um universo em torno de você que na verdade é muito maior do que você. Então eu achei muito bacana ver isso numa empresa de bateria, não necessariamente de sistemas operacionais. Eu achei essa postura legal. Eu acho que muitas indústrias não foram tão para frente assim porque o ecossistema nunca foi bem equacionado. Por exemplo, a indústria da publicidade digital, etc. Eu acho, opinião minha. Tá bom? Um outro artigo que eu quero comentar com vocês, são duas frentes bastante diferentes, vai? Um aqui dizendo o seguinte: bom, temos que criar novos materiais para fazer novas baterias, a combater a poluição e tal. O processo de inventar novos materiais é muito trabalhoso, é muito custoso. Primeiro você tem que imaginar, aí você tem que produzir, aí você tem que testar. Então esse é um processo muito lento, caro e também sujeito ao acaso. Então aqui tem uma reportagem sobre uma empresa que na verdade está usando inteligência artificial e robótica para quê? Isso é interessante. Primeiro ele ensinou o algoritmo a praticamente criar ou imaginar novos materiais. Como? Primeiro usando machine learning, né, aprendizado de máquina. O robô teve que aprender as propriedades de cada átomo, de cada molécula, e a partir disso, do que ele aprendeu, com o que ele já sabe, ele começa, entre aspas, mentalmente, né, virtualmente, a fazer combinações e a prever se essa nova combinação, que não existia ainda, ela poderia ter propriedades interessantes. Quando esse processo aí de sonho, né, ele fica sonhando coisas, quando se chega num resultado interessante, ele resolve testar. E aí isso está conectado a um laboratório robótico que automaticamente produz essa substância, faz os testes todos, pega os resultados dos testes e manda de volta para a inteligência artificial. Então isso acelera imensamente, né? É praticamente um laboratório autônomo, que fica não só pensando, mas ele também fica testando, analisando e aprendendo numa velocidade muito maior do que um laboratório normal. Então isso pode trazer esperança, lógico, desemprego para alguns cientistas, mas também esperança na aceleração da criação de novos materiais. A ciência dos materiais, cara, é tudo, né? A gente está enroscado aí com essa questão das baterias que eu mencionei para vocês, simplesmente porque a gente está enroscado numa questão de engenharia de materiais, entre outras coisas. E agora, acho que meio para encerrar, eu acho que eu vou encerrar com isso. Eu não me lembro de ter mais nenhuma notícia que eu queira comentar com vocês. Deixa eu só dar uma olhada por cima para ver se eu esqueci de mais. Ah, tem. Tá bom. Antes de encerrar, então. Vocês devem lembrar que quem criou a web significa você entrar numa página, clicar no link e ir para outro lugar, foi um cara chamado Tim Berners-Lee, certo? É um pesquisador, ele trabalhava no CERN, é uma figura muito interessante, já veio para o Brasil, para Campus Party, eu nunca o conheci, né? Mas acho que eu vi de longe, uma vez que ele estava na Campus Party, eu vi ele na Campus Party, eu não fui até lá cumprimentar porque tinha muita tietagem, deveria ter cumprimentado, né? Vacilei. Mas então, o Tim Berners-Lee, de uns tempos para cá, ele vem sendo bastante vocal com relação ao rumo ruim, segundo ele, né, segundo eu mesmo, que a internet tomou. Então eu já comentei várias iniciativas, né, vários ativismos do Tim Berners-Lee, e agora ele está propondo que a gente crie um novo, entre aspas, contrato digital. Não um contrato de locação, um contrato de... Não. Mas simplesmente é um novo acordo sobre como a internet está sendo usada. Alguma coisa que seja internacional e que sirva de base, sirva de pauta para o futuro da internet. Aliás, acabei de ouvir um barulho estranhíssimo agora. Duas vezes barulho estranhíssimo, desculpa, gente. Eu não estou num estúdio, né? Então, realmente, eu estou sujeito a chuvas e trovoadas aqui. Então vale a pena dar uma lida, a gente acompanha, ele é bastante idealista, eu não sei até que ponto ele consegue reverter, né, o rumo das coisas, mas é legal ver que tem gente aí levantando a bandeira de que, puxa, as coisas poderiam ser diferentes e diferentes para melhor. E agora, só para encerrar, eu acabei de voltar de uma viagem agora em que eu vi milhares de estátuas gregas, romanas, templos de mármore, né? E aí o que acontece? A gente tem uma ideia da antiguidade, né? Quando você pensa Roma, quando você pensa Grécia, a gente pensa naquelas coisas, aquelas formas puras, né? Tudo branco, o mármore, né? Aquela coisa sensacional. E eu acho que essa visão da antiguidade influenciou, inclusive, o que a gente chamaria de neoclassicismo. A gente idealiza, né? Muito, isso influenciou design, isso influenciou moda, isso influenciou arquitetura, essa visão da pureza, essa coisa branca, atemporal, né, eterna, da cultura clássica greco-romana. Acontece que, só que não. E eu vou dar um link para vocês darem uma olhada. É um videozinho, não é novo, mas é sempre bom ver que ele mostra o seguinte: cara, as estátuas não eram branquinhas, eram coloridas pra caramba. Provavelmente tão coloridas quanto um templo hindu é hoje em dia. E há vestígios disso. O vídeo mostra que se você pegar a luz ultravioleta, você consegue reconhecer na superfície do mármore onde estava pintado e de que cor. E normalmente era pintado com cores muito vivas. As estátuas eram pintadas da cor da pele. Os escudos eram cobertos de ouro, ou seja o que for, né? Ou de cores muito... Então, você, aquele templo grego que parece assim, o máximo da abstração, da elegância, né? Na verdade, era provavelmente quase brega, né? De tão colorido que era. Mas agora é tarde, né? A gente já tem centenas de anos, né, desse equívoco, né? A gente ainda tem que avaliar o quanto a gente se deixou influenciar por uma ideia que nunca existiu, né? Porque agora imagina que você pensa um daqueles prédios neoclássicos, sei lá, vai para Washington, nos Estados Unidos, tudo branco, aquela. Agora pinta lá as colunas de azul e laranja, tal, para ver o que acontece. Vai ficar um pandemônio, mas era assim, simplesmente as coisas eram muito, muito coloridas. Aquele sonho que a gente tem, idílico, né? Tudo branquinho, mármore, esquece. Era brega pra caramba. As estátuas são lindas, claro, mas não tem aquela pureza que a gente imaginou. Então é sempre bom a gente ver que é tempo de reaprender algumas coisas. Espero que a gravação tenha ficado razoável. Deixa eu ver se o SoundCloud não aprontou. Não, ele funcionou até o final. Então, novamente, eu vou poder abrir mão do meu microfone de reserva aqui e publicar diretamente o que eu gravei aqui no aplicativo do SoundCloud. Raríssimos, super obrigado pela companhia, super obrigado pelo apoio, né? Eu sei que todo dia que eu estou improvisando, a qualidade deve variar imensamente, o nível de, sei lá, o quanto o conteúdo é interessante também deve variar imensamente, mas, puxa, eu fico super feliz com a companhia de vocês. Um grande abraço e até amanhã.